Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre o tema de multimídia. Multimídia no sistema DOSVox.
DOSVox, o que você deseja?
Bom, para a gente entender o que tem de importante nessa área de multimídia, a gente tem que entender que os computadores sofreram uma imensa melhoria em termos de potencial de processamento multimídia nos últimos anos. Os computadores, quando o sistema DOSVox começou, eles nem placa de som tinham, eles não eram capazes de processar praticamente nada. A quantidade de memória existente nos computadores era ínfima. Então, o que aconteceu foi que, a partir de um determinado momento, o número de aplicações possíveis de ser executadas no computador surgiu como sendo uma coisa muito grande, né? A primeira aplicação foi o processamento MIDI. O que é MIDI? MIDI, na verdade, é a abreviatura de Musical Instrument Interface, Digital Interface. E a possibilidade de você processar música no computador. Naquela época, as primeiras placas de som já traziam esse tipo de interface, naquela época que o DOSVox apareceu, em que você mandava para essas interfaces notas musicais, quer dizer, codificações representando as notas musicais, e essas interfaces então conseguiam reproduzir, com bastante precariedade ainda, os sons musicais. Foi o primeiro processamento multimídia, depois o processamento em áudio surgiu em grande estilo, mas processamento em áudio precisando de muito mais memória. E a coisa foi fluindo cada vez mais, e os computadores hoje são capazes de exibir mídias variadas, né? Música com bastante qualidade, né? A questão da memória deixou de ser uma questão tão relevante, né? Um HD hoje pode guardar sem dificuldade algumas horas de filme, né? Então, a quantidade de processamento que pode ser executado através do computador na área de multimídia é cada vez maior, né? Então, agora, para que o processamento multimídia seja realizado, é necessário que a máquina possua dentro dela dois ingredientes importantes. Um é um hardware capaz de fazer o processamento multimídia. E a segunda coisa é um software que seja capaz de fazer esse processamento. E esse software é dividido, na verdade, em duas partes. A primeira parte chama-se driver. Driver, em português, seria o motorista, né? É a parte capaz de lidar com as características do hardware de multimídia. E a segunda parte, o segundo elemento, seria o aplicativo, que então vai dar controle ao usuário sobre aquele processamento. Então, vai permitir à pessoa iniciar a execução das coisas, do filme, do som, da música, ou outra coisa qualquer, e vai permitir a interação dessa pessoa em tempo real, por exemplo, voltando um pedaço, avançando, aumentando o volume, etc., né? Cada programa aplicativo pode executar um número diferenciado de operações com a mídia que está sendo executada, né? E existem programas magníficos para fazer processamento em tempo real. Por exemplo, à medida que o som está sendo produzido, vai sendo produzido, por exemplo, um desenho na tela, ou em tempo real está sendo feita uma gravação daquilo, ou em tempo real está sendo feita uma transmissão para a internet. Bom, há múltiplas finalidades e usos da multimídia, e o sistema DOSVox é capaz de realizar um número relativamente limitado de funções, mas para o consumo da pessoa com deficiência visual é bastante suficiente, né? Para a maioria das pessoas é bastante suficiente, embora não seja realmente um programa em que a aplicação multimídia tenha um tratamento profissional, né? Mas, apesar de não ser um tratamento profissional, pode ser com certeza um processamento bastante satisfatório para a maioria das situações. Um uso caseiro, né? Eu acho que é plenamente satisfatório. É a mesma coisa a pessoa ter, por exemplo, em casa, um sistema de som, né? Um sistema 3 em 1, uma coisa dessas simples, né? Ou então ter um equipamento de áudio super sofisticado, profissional. O Dosvox não é um equipamento, não produz essa, digamos, essa saída super profissional, né? Não tem os requisitos para produzir essas saídas multimídia super profissionais, mas para um consumo caseiro, para tocar músicas, para gravar músicas, gravar som, fazer montagens de pecinhas de teatro, ele é completamente satisfatório, né? Bom, então nós vamos agora dar uma passeada nos aplicativos multimídia do sistema Dosvox.
DOSVOX, o que você deseja? T, testar o teclado. E-I-A-D-J-U-R-M, multimídia.
Opção de multimídia.
Qual a letra do programa de multimídia?
S, configurador da fala SAP.
Temos o configurador da fala SAP.
M, processador multimídia, áudio MIDI CD.
Que é um programa capaz de tocar mídias, né? Tocar áudio, tocar MIDI, tocar CD.
G, gravador de som.
O gravador de som, que é capaz de produzir uma gravação simples, unir sons, a partir do microfone e outros dispositivos.
V, controle do volume geral.
O controle do volume geral, que é capaz de aumentar ou diminuir o som que é produzido pelo seu computador.
Teste do microfone.
O teste do microfone, que é capaz de verificar se o nível de gravação que está sendo produzido é suficientemente bom.
3, conversor de texto para MP3.
O conversor de texto para MP3, que permite que um texto escrito seja jogado no arquivo MP3 e assim a pessoa possa copiá-lo para um equipamento de portátil, né? Uma dessas sistemas de escutar, né? O iPad ou coisas desse tipo.
Afinador para violão com metrônomo.
Afinador para violão com metrônomo, que possibilita que a pessoa possa afinar seu violão, ele vai produzindo os sons e a pessoa consegue imitar. E o metrônomo para a pessoa seguir o ritmo musical. Isso é para estudar música, né? Estudar mais especificamente para estudar violão.
J, juntador de arquivos WAV.
Juntador de arquivos WAV que permite que os sons que sejam gravados em formato WAV sejam concatenados, gerando um arquivo só, que é a concatenação desses arquivos.
F, conversor de formatos de sons.
O conversor de formatos de som serve para que um diretório contendo vários sons seja modificado para um outro formato, por exemplo, aumentando a sua resolução ou aumentando o número de bits por amostra, etc. Tá? Há outros utilitários que a gente chamou de obsoletos, mas na verdade não são obsoletos, eles são menos usados.
Barra, utilitários multimídia obsoletos.
Qual a letra do programa?
C, transcritor de trilha de CD.
O transcritor de trilha de CD basicamente toma o resultado que vem na entrada de áudio e joga no arquivo. Ele não é muito usado porque os CDs hoje eles têm uma característica diferente do que tinham no passado. A conexão deles hoje é digital. Então, através da conexão digital, a gravação fica um pouco mais complexa. Você precisa fazer uma regulagem no mixer, um pouco especial. Caso contrário, você não consegue um bom resultado. Então, é um utilitário pouco utilizado por causa disso.
R, conversor para formato real media.
O conversor para formato real mídia é utilizado para gerar o formato RM, que é um formato de áudio bastante compacto. Hoje em dia, esse formato RM está sendo substituído por outros formatos mais atuais, o WMA e outros, etc., e que vão ser suportados nas próximas versões do DOSVOX. O DOSVOX já consegue tocar WMA, mas não tem nenhum utilitário específico para fazer compactação em WMA. Isso vai estar disponível em breve.
X, mixer geral do Windows.
O utilitário Mixer Geral do Windows ele está como utilitário obsoleto. Na verdade, ele foi recentemente reformado e a gente vai exibir agora Ele já agora não apresenta mais os problemas que apresentava no passado e ele vai voltar a ser um dos principais programas de multimídia a partir da próxima versão do DOSVox.
DOSVox, o que você deseja?
Bom, então vamos começar o nosso percurso, tá? Utilizando o programa de tocar.
T, testar o teclado. M, multimídia. Qual a letra do programa de multimídia?
S, configurador da FalaSap.
Nós já vimos numa aula anterior o configurador da FalaSap, então vamos deixar ele de lado, porque ele já foi suficientemente estudado. Vamos diretamente ao processador multimídia.
M, processador multimídia, áudio MIDI CD.
MediaVox, acionador multimídia. Qual a sua opção?
O acionador multimídia é um programa bastante simples para tocar arquivos multimídia. Tá?
As opções são: A, escolhe um arquivo. C, aciona o CD player. T, aciona o tocador. F, fim do programa. Qual a sua opção?
Bom, as duas opções principais são arquivos, né, e CD. Então vamos pegar primeiramente as opções de arquivo.
A, informe o nome do arquivo.
5 lições para a vida.txt, amor verdadeiro.txt.
Arquivos TXT não são processados pelo processador multimídia, só arquivos de mídia. Então vamos ter que procurar aqui a
amor verdadeiro.txt, cidade.mídia.
Pegamos aqui um arquivo de mídia.
Cidmarav.mídia.
Então, arquivos MIDI, arquivos WAVE, arquivos AVI, são arquivos capazes de serem tocados por esse programa. Tá? Arquivos MP3 também. Então, qualquer arquivo que seja MIDI, que não seja de texto, vai ser possível ser tocado, desde que esteja instalado na sua máquina, o que a gente chama de codec. O que é um codec? Codec é a abreviatura de codificador, decodificador, codec. Então, é um programa que fica instalado dentro do sistema operacional e que é capaz de processar aquela informação. O que o sistema MediaVox faz é chamar o codec especializado para realizar essa operação através de uma interface chamada de MCI, né? Media Control Interface. Então, através dessa interface MCI, O sistema DOSVox, o MediaVox e outros programas fazem acesso ao sistema de multimídia, acionam o codec que seja responsável pelo processamento daquela mídia e aí então o processamento se realiza normalmente. Então o arquivo .mid vai ser acionado o codec de MIDI e a música vai então tocar.
Ok.
Esse é o hino do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Então, você, para processar esse arquivo, você tem alguns comandos. Tá? O comando espaço, ele pausa ou toca. O comando tab, repete. O comando ESC, normalmente, vai terminar. Direita avança, esquerda recua. Cima toca, baixo pausa. Então, baixo e espaço é a mesma coisa, né? Só que o cima toca, baixo pausa, e no caso do espaço ele pausa e toca. E home vai para o início da música, ou para o início da mídia, e o end vai para o fim. Então eu vou apertar a barra de espaço, ele vai continuar. Vou repetir a música apertando o tab.
Okay.
E apertando escape, ela vai terminar. Então é um utilitário bastante simples. Né? A gente está colocando algumas características adicionais. Estamos colocando algumas formas de processamento multimídia adicionais. Um controle de volume. Estamos colocando também um menu interativo. Mas isso só vai estar disponível na próxima versão. Bom, com relação ao MediaVox, no caso de CD, o processamento é bastante simples também. A operação do CD é bastante simples, mas há que tomar um certo cuidado. Quando se coloca o CD na unidade, o CD normalmente dá início à execução de um processamento de autotocar. E aí, nesse caso, o sistema MediaVox não vai ter controle sobre ele. Então, o procedimento é o seguinte: para fazer com que um CD possa ser executado e controlado pelo MediaVox, o posicionamento correto é o seguinte: apertar a tecla Shift antes de fechar a gavetinha do CD. Você aperta a tecla Shift, fecha a gavetinha do CD e espera aproximadamente por 10 a 15 segundos, depende do computador. E a partir daí, o sistema Windows não vai mais tentar tocar sozinho o seu CD. E a partir daí você pode controlá-lo através do MediaVox. Então, iniciando o processamento multimídia.
Qual o comando para o CD player?
Eu vou voltar ao início do disco, o início da faixa.
R.
Posso dar uma pausa?
Qual o comando para o CD player?
Apertando P, né? E apertando L novamente para continuar.
L.
Posso avançar uma faixa? Voltar uma faixa? Tá, pode recuar. Então é um processamento bastante simples, é como se você estivesse utilizando os botões de um CD player convencional. Bom, o MediaVox ele é capaz de processar arquivos MP3, é capaz de processar arquivos de áudio e vídeo, o vídeo aparece na tela, isso é pouco importante para uma pessoa cega, mas pode ser interessante para uma pessoa que tem uma deficiência visual. Outra opção importante é o processamento de arquivos WAV e arquivos MIDI. Com relação aos arquivos MIDI, o que o MediaVox faz é acionar os codecs que estejam presentes na máquina. E há diversos tipos de codec hoje para processamento MIDI. Alguns que produzem som de instrumentos musicais com bastante qualidade, outros nem tanto. Mas, de qualquer maneira, à medida que o tempo está passando, essa qualidade do MIDI está se tornando cada vez maior. E isso, em particular, é devido ao fato que a Microsoft fornece um codec bastante razoável, que é capaz de reproduzir sons de instrumentos musicais com bastante qualidade para aplicações simples. Né? Naturalmente não é indicado para uma aplicação profissional, mas para aplicações simples, escutar uma música MIDI, a qualidade é bastante razoável, bastante satisfatória, embora não seja uma qualidade profissional. Bom, então, com relação ao MediaVox, é isso que a gente tem basicamente que falar, um programa de reprodução de mídias sem maior dificuldade de uso.
Operação cancelada. Qual a sua opção?
Apertando Escape.
Tchau.
Agora vamos dar uma olhada nos outros utilitários do DOSVox, que são capazes de fazer o processamento multimídia.
DOSVox, o que você deseja?
M.
Qual a letra do programa de multimídia?
S, M, G, gravador de som.
Vamos trabalhar com o gravador de som. O gravador de som é um dos programas mais interessantes para o sistema DOSVox, na medida em que ele é capaz de capturar as informações do microfone ou de outros dispositivos, do line-in do computador, de forma bastante simples. Mas para você fazer a gravação de qualquer coisa no computador, antes de tudo, você precisa ter certeza de que seus dispositivos de entrada estejam corretamente posicionados. Isso é feito através do uso do mixer do computador. Nós vamos aqui utilizar o mixer da versão 3.0, porque os mixers anteriores tinham algumas restrições. O mixer da versão 3.0 está bastante confiável. Então, através do mixer, a gente vai fazer um controle do sistema de som. Então, antes de ver o gravador de som, nós temos que verificar se o mixer está setado corretamente. Então,
qual a letra do programa?
C, transcrito RTX, mixer geral do Windows.
Então, mixer geral do Windows, lembrando a versão a partir da versão 3.0.
Programa de ajuste de volume.
3.0.
Escolha com as setas o mixer a regular.
Que media wave device.
Bom, dentro do computador, normalmente, existem vários mixers. O que são mixers? Mixers são misturadores de som que são utilizados para fazer o controle dos diversos aparelhos de áudio. Então, aqui no meu computador, você tem o C-Media Wave Device, que é um controlador da placa de áudio que vem embutida dentro da placa-mãe do computador. E, além disso, ainda tem o controle do Bluetooth.
Bluetooth Audio. Bluetooth Audio.
Então, esses dispositivos, cada computador tem um número específico de devices, de mixers, que a pessoa pode regular. No caso do meu computador, então, vou regular o C-Media.
Que
media wave device? Device, que ele fala, é device, né? Seria correto. C-Media Wave Device, seria assim, em língua inglesa.
Nome do mixer.
Que media wave device?
Escolha a propriedade a controlar.
Volume.
Então, no caso, a gente vai selecionar uma propriedade. Ou volume.
Volume.
Ou gravação.
Gravação.
Bom, esse é um tipo de mixer. Há outros tipos de mixer que funcionam de forma diferente. Por exemplo, hoje em dia é muito comum os mixers Realtek. Os mixers Realtek, eles funcionam de forma diferente. Na verdade, eles exibem dois devices. Um device só para gravação e outro device só para reprodução. Então, são dois mixers diferentes. Cada placa de som tem um comportamento um pouco diferenciado. Mas o que nos interessa para fazer o processamento de gravação é escolher o mixer apropriado e a propriedade de gravação.
Escolha o dispositivo.
Gravação.
Bom, cada mixer tem diversas linhas, tá? Pensa numa linha como se fosse um controle específico para alguma coisa. Então, aqui temos o dispositivo.
Gravação.
Gravação é utilizado nesse mixer específico para dizer qual é o dispositivo que está ativado, né? No meu computador você pode selecionar, eu quero gravar a partir do microfone, eu quero gravar a partir do line, eu quero gravar a partir de alguma outra coisa. Cada computador tem uma forma específica de tratar essas questões, então é bom você dar uma pesquisada dentro da sua máquina para ver qual é a forma que ele utiliza para fazer isso. Mas geralmente é isso. É uma exibição de diversos dispositivos e um desses dispositivos permite a seleção do tipo de saída que você vai utilizar para gravar.
Stereo Mix.
No meu computador, Stereo Mix é aquilo que se ouve, né? Você pode, por exemplo, pedir para tudo aquilo que sair na caixinha de som ser gravado. Então, Stereo Mix seria, por exemplo, utilizado para você fazer gravação, vamos dizer, do DOSVox, né? Mas embora você pudesse fazer também uma seleção de uma entrada de wave.
Bom. Microfone, CD player, entrada, wave.
Então você tem diversos dispositivos para gravação. Volto a falar, cada computador tem uma forma específica de tratar essa questão de mixer.
Escolha a propriedade a controlar.
Volume.
Bom, então temos volume.
Gravação.
Então eu vou selecionar a propriedade de gravação.
Escolha o dispositivo.
Gravação.
Vou verificar se está selecionado para gravação o dispositivo microfone.
Fonte de gravação. Edite os valores da lista. Wave 0. Entrada 0. CD player 0. Microfone 1. Stereo mix 0.
Então, entre os diversos dispositivos, só o microfone está selecionado, né? Zero significa desligado, um significa ligado. Então, tá certo, ok. Eu vou gravar do microfone mesmo.
Escolha o dispositivo.
Gravação. Stereo mix. Microfone.
Agora, eu vou controlar o nível do microfone.
Escolha o controle.
Aumento de sensibilidade do microfone.
Bom, alguns microfones têm baixa sensibilidade. São os microfones chamados dinâmicos. Então, normalmente, é preciso aumentar a sensibilidade dos microfones dinâmicos. Os microfones de letreto, que são esses mais simplesinhos, normalmente você não precisa aumentar. Mas você vai ter que testar, não tem jeito. Vai ter que testar se vai precisar aumentar a sensibilidade dele ou não.
Microfone alternativo.
As placas de som normalmente hoje em dia têm dois tipos de microfone, um atrás e um outro na frente. O microfone alternativo normalmente é o microfone à frente, que se você ligar o seu microfone na frente do computador, vai ter que selecionar o microfone alternativo aqui no painel de controle.
Volume do microfone.
Bom, agora vamos ver o volume do microfone.
Tipo, redutor, número 100, sinal 0 e 100, L14.
Bom, então meu microfone ele está ligado, né, com o valor 14, né? É o valor de gravação que está sendo utilizado. Na verdade, é um microfone bem simples, em que eu obtive a melhor resposta aumentando a sensibilidade dele e colocando o nível 14. O nível pode ir entre 0 e 100. Então, é como se eu abaixasse bem o sinal de gravação e dissesse para aumentar a sensibilidade. Eu estou colocando isso para vocês para deixar claro que o ideal mesmo para fazer uma boa gravação seria ter um mixer externo, seria ter um misturador externo, um pré-amplificador. Mas se você fizer uma gravação cuidadosa, se você fizer um ajuste cuidadoso, mesmo utilizando placas de som bastante simples, o resultado pode ser bastante razoável. Então, essa questão de ajuste é muito importante. E essa questão de ajuste está quase sempre ligada a uma outra questão, a você verificar se foi uma gravação bem sucedida.
Ok. Escolha o controle.
Aumento de sensibilidade do microfone.
Então, esse procedimento de controlar o volume deve ser feito com bastante cuidado, porque você, se der uma bobeada, pode eventualmente estragar, digamos assim, uma regulagem, e aí a sua gravação vai sair ruim. É importante a gente notar que não se deve confiar que a gravação vai sair boa a partir dos parâmetros de fábrica, porque isso não tem a ver com computador, isso tem a ver com o microfone que você está utilizando e a placa de som que você está utilizando. Cada equipamento tem uma regulagem específica e essa regulagem pode ser bastante diferente. Vou fechar o mixer.
Desistiu. Escolha o dispositivo.
Gravação.
Escolha a propriedade a controlar.
Desistiu. Mixer fechado.
DOSVOX, o que você deseja?
Bom, agora nós vamos fazer uma verificação, quer dizer, na verdade, vamos fazer essa verificação de forma concomitante sobre o nível de gravação utilizado.
M. Qual a letra do programa de multimídia?
SMDVT, teste do microfone.
Programa de medição do volume do microfone. Estarei obtendo o nível de ruído ambiente por 5 segundos. Aperte Enter e fique em silêncio.
DOSVOX, o que você deseja? DOSVOX, o que você deseja?
M.
Qual a letra do programa de multimídia?
MGVT, V, Ctrl T, teste do microfone.
Programa de medição do volume do microfone. Estarei obtendo o nível de ruído ambiente por 5 segundos. Aperte Enter e fique em silêncio. Ruído ambiente, 0%. Excelente. Aperte Enter, depois fale pelo menos 3 vezes a seguinte frase em voz normal. Estarei testando o microfone.
Estarei testando o microfone. Estarei testando o microfone. Estarei testando o microfone. Estarei testando o microfone.
Volume normal,
62%.
Aperte Enter, depois fale forte várias vezes, mas sem gritar. Porta, pato, pipoca, papai.
Essa gravação de porta, pato, pipoca, papai serve exatamente para você fazer um teste das explosivas. As letras P são muito fortes em termos de gravação. Porta, pato, pipoca, papai. Pato, poca, porta, pipoca, papai. Porta, pato, pipoca, papai.
Volume das explosivas. explosivas.
97%.
Ok. Aperte Enter para terminar.
Então, normalmente, o volume das explosivas, ou das plosivas, falando melhor, né? Está bom, né? Normalmente as explosivas produzem um valor muito alto. O que não pode fazer é fazer chegar a 100%. Chega a 100%, significa que depois, na hora de reproduzir, vai estourar, tá?
DOSVOX, o que você deseja?
Então temos aqui o nosso mixer já ajustado. Aqui no computador, claro, o meu mixer já estava ajustado. Então é normal que a reprodução tenha sido ótima. Mas numa situação mais real, demora-se um certo tempo até chegar a um bom volume de microfone, tá? É bom a pessoa fazer essa regulagem com um computador colocado num ambiente bem silencioso, para que não haja uma contaminação do som ambiente na gravação que está sendo utilizada. É bom também utilizar microfones direcionais quando o resultado vai ser obtido através da locução, né? Ou então microfones cardioides, porque eles produzem, além da qualidade do microfone direcional, eles captam também um pouco das vibrações do peito da pessoa, e com isso o que se escuta acaba sendo um pouco mais realista. Mas tudo isso são considerações que transcendem a nossa aula aqui, né? Uma pessoa de áudio normalmente já poderia dar informações diferentes, que o importante é a qualidade da cápsula, do microfone, etc. Bom, mas mesmo com microfones razoavelmente baratos, você consegue um excelente resultado da gravação se você fizer uma regulagem no mixer correta. A única exceção é que determinados microfones dinâmicos têm uma amplificação muito baixa, e nesse caso é muito difícil você conseguir uma amplificação convincente nas placas de som mais simples, né? Você teria que utilizar uma placa de som um pouco mais sofisticada para produzir um resultado convincente com os microfones, por exemplo, de karaokê, que são microfones que têm até uma certa qualidade, mas geram um sinal analógico, um sinal de informação bastante baixinho, e aí realmente a qualidade de gravação fica muito precária, né? De qualquer maneira, é importante notar que entre os membros da comunidade do DOSVOX há inúmeras pessoas que têm grande vivência na gravação de áudio, e que quando você for fazer suas experiências, suas gravações, eu acho conveniente que você consulte essas pessoas através das nossas listas, que certamente poderão dar inúmeras dicas sobre como utilizar, como configurar e outras opções além do DOSVOX para realizar uma série de opções quando a qualidade do áudio que está sendo gerada tem um uso mais profissional. Bom, então vamos continuar com a nossa pesquisa multimídia.
DOSVOX, o que você deseja? T-E-R-M, multimídia. Qual a letra do programa de multimídia?
S, configurador da FMGV, controle do volume, gravador de som.
Gravador de som. O gravador de som é o utilitário do DOSVOX capaz de capturar som da entrada selecionada e então armazená-lo no disco do computador numa forma que pode ser ou áudio, wave, ou pode ser MP3.
Gravador de som Vox.
2.3.
Informe o nome do arquivo.
Quando você começa a fazer a gravação, ele vai pedir o nome do arquivo. Vou bater o arquivo, por exemplo.
A.wav.
Qualidade: CD, rádio ou telefone?
R.
Estéreo ou mono?
M.
Tecle Enter para gravar. ESC termina.
Bom, nessa opção de gravação, ele vai perguntar qual é a qualidade. A qualidade tem a ver com o número de amostras digitais que são feitas por segundo. A gravação é feita, na verdade, tirando-se fotos da amplitude da fala com uma velocidade que pode ser maior ou menor. Quanto maior a velocidade, melhor será a reprodução. Qualidade CD, normalmente, 44.000 amostras, 44.100 amostras por segundo. Rádio, 22.050 amostras. E telefone, 11.025 amostras por segundo. Então, 44, 22 e 11 seriam as resoluções de qualidade, né? Que vamos utilizar uma qualidade média, que a gente chamou de qualidade rádio, tá? A qualidade mais baixa, menos do que 11, já começa a produzir um som de gravação muito, muito precário, tá? Então, estéreo mono, esse é um canal ou dois canais. A gente botou mono, que eu vou fazer a gravação a partir do microfone. Tecla Enter para gravar. 1, 2, 3, experiência.
Ok, carregando som. Gravador, qual sua opção?
Vamos ver quais opções presentes.
T, toca. G, grava mais. N, novo som. R, remove. M, mistura. E, efeito. D, desfaz. S, salva. X, extrai. C, configura. I, informações.
Nós vamos usar o básico aqui do gravador, porque essa é uma aula introdutória, mas com esse básico, vamos dizer assim, a gente vai conseguir fazer um trabalho bem interessante. Vou pedir para tocar.
T, toca. Use espaço para tocar, F1 ajuda.
1, 2, 3, experiência. Se nós quisermos, podemos voltar ao início do som apertando Home.
Início do som.
E aí vamos com as setinhas. 1, 2, 3, experiência. Como nós podemos notar, ficou um espaço em branco no início. Nós podemos eventualmente remover esse espaço em branco. Vou voltar ao início do som, apertando Home.
Início do som.
Agora começou a fazer um barulhinho. Vamos voltar um pouquinho. E a partir daí, apertamos Escape.
Gravador, qual sua opção?
E vamos então remover.
T, G, N, R, remove.
Remover, R, né?
A, remove antes do cursor. D, depois. T, tudo. M, remove entre o cursor e o ponto memorizado.
A.
Trecho anterior removido. Gravador, qual sua opção?
Vou pedir para tocar.
T.
Use espaço para tocar, F1 ajuda.
Voltarei ao início do som apertando Home.
Início do som.
E vou então tocar apertando o espaço.
1, 2, 3, experiência.
Então, a operação de gravar, depois fazer uma edição básica, cortando, tirando a informação desejada, né? É bem simples, tá? Então, nesse processo de tocar, nós podemos apertar a tecla M. A tecla M memoriza um certo ponto. Essa operação de memorizar, ela vai servir depois para você remover entre o cursor e esse ponto memorizado. Essa opção é utilizada para remover pedaços dentro do seu arquivo, tá? Por exemplo, remover uma palavra indesejada ou coisa assim, tá? Então eu vou fazer aqui esse teste. Estou usando a seta para trás e agora eu vou remover a palavra 2. Então aqui temos o início do 2, né? Vou voltar ao início desse 2, tá? Então vou marcar esse ponto com M.
Posição do cursor memorizado.
E vou até o 3. Estou um pouquinho antes do 3, tá? Então vou apertar Escape.
Gravador, qual sua opção?
E vou remover esse trecho.
R.
A, remove antes do
M.
Trecho removido. Gravador.
Vamos tocar agora para ver como ficou.
Início do som.
1, 3, experiência.
É importante a gente notar que é possível um controle bastante preciso desse corte se você apertar o control junto com as setas para a direita e você vai andar bem devagarzinho, né? Mas aí você não vai escutar. De qualquer maneira, para um uso básico de corte, essa opção de remover antes, remover depois e remover entre a marca e o ponto do cursor atual é suficientemente bom para um uso mais simples, né? Para um uso mais sofisticado, realmente, a maioria das pessoas utilizaria um editor gráfico, em que a pessoa tem acesso às medidas realmente, visualmente falando, e pode fazer um corte com uma precisão extraordinária. Mas isso aí já é para um uso muito mais sofisticado, e o MediaVox e o GravaVox não fornece esse tipo de opção. Bom, agora outra opção, colocar eco.
Gravador, qual sua opção?
Um eco é um efeito, então a opção é efeitos.
É.
Qual o efeito? Mais, aumenta o volume. Menos, diminui o volume. E, ecoa. R, reverbera. I, fade in. O, fade out. V, inverte som. S, codifica com senha.
Bom, às vezes você quer gravar o som, quer botar uma senha nesse som para que ninguém fique fuxicando o que você gravou, né? Mas o importante aqui é a gente trabalhar com com a opção de ecoar, né? Para dar um certo charme.
É, ecoa. Eco adicionado. Qual o efeito?
É.
Eco adicionado.
Eu adicionei bastante eco para a gente produzir um resultado bem sensível aos ouvidos.
Gravador, qual sua opção?
T.
Use espaço para tocar, F1 ajuda.
Vou início do som.
Início do som.
1, 3, experiência.
Isso aqui está parecendo Casseta e Planeta, né? Um som com eco, mas é só uma brincadeira. O que é importante a gente notar é que o gravador do DOSVOX, ele produz um resultado tão bom quanto qualquer gravador profissional, desde que os níveis de gravação que são feitos no micro estejam corretamente posicionados. De acordo com esse critério, então, essa questão de regulagem passa a ter um peso assim extraordinário no processo. Agora, para a gente concluir essa nossa explicação, vamos falar um pouquinho sobre as atividades que podem ser feitas com o gravador de som. Uma dessas atividades diz respeito ao uso do gravador em atividades criativas. A gente tem aqui a Rádio DOSVOX como exemplo de atividades criativas feitas com sistemas de áudio. Alguns usuários nossos que participam da Rádio DOSVOX utilizam o gravador de som do próprio DOSVOX, outros utilizam outros sistemas de gravação, como GoldWave, SoundForge e outros, né? E dependendo da finalidade, esses programas podem oferecer filtragem, podem oferecer a possibilidade de um controle muito grande sobre a questão das amostras que estão sendo geradas e assim por diante. Mas, se a pessoa fizer uma boa edição, uma edição cuidadosa e criativa, utilizando o gravador do DOSVOX, o resultado será muito bom, será, digamos assim, competitivo, muito mais pela questão da criatividade do que pela questão do uso de funções específicas de filtragem que esses outros programas oferecem. Então, eu vou pegar agora alguns arquivos de som e vou juntar para dar uma ideia, claro, uma pálida ideia, sobre o uso do sistema para fazer esse tipo de função. Então, eu vou gravar três sonzinhos, né, e depois eu vou juntá-los através de um outro utilitário, poderia juntá-los naturalmente através da mixagem no próprio gravador de som, mas eu vou juntá-los através do juntador para a gente poder então completar esse nosso ciclo de utilitários. Então, eu vou gravar três sonzinhos aqui no gravador do DOSVOX. Apertar Escape.
Gravador, qual sua opção? Opção inválida. F1 ajuda. Gravador, qual sua opção?
Um novo som.
N.
Quer salvar o arquivo?
N.
Novo som criado. Informe o nome do arquivo.
Bom, eu tinha criado um arquivo chamado A. Esse arquivo chamado A ainda está lá presente. Então, vou bater o arquivo A aqui.
A.
Carregando o som. Gravador, qual sua opção?
T.
Use espaço para tocar. F1 ajuda.
1, 2, 3, experiência.
Bom, esse aqui é aquele arquivo original. Agora eu vou criar o arquivo B.
Gravador, qual sua opção?
N.
Quer salvar o arquivo?
N.
Novo som criado. Informe o nome do arquivo.
B.
Qualidade, CD, rádio ou telefone?
R.
Estéreo ou mono?
M.
Tecle Enter para gravar. ESC termina.
Então eu vou gravar agora um som especial. Uau!
Ok, carregando o som. Gravador,
sim.
Use espaço.
Uau! Então um segundo som. Agora vamos gravar um terceiro som.
Gravador, qual sua opção?
N.
Quer salvar o...
F.
Ok, arquivo salvo. Novo som criado. Informe o nome do arquivo.
C.
Qualidade, CD, rádio ou telefone?
R.
Estéreo ou mono?
M.
Tecle Enter para gravar. ESC termina.
Gravar com um DOSVOX é muito fácil.
Ok, carregando som.
Sim.
Use espaço para tocar. F1 ajuda.
Gravar com um DOSVOX é muito fácil. Então nós estamos com três sons, tá? Esses três sons foram gravados por mim, mas podiam ter vindo da internet, etc. Sem dificuldade.
Gravador, qual sua opção?
Agora eu vou misturar esses sons através do gravador. Mas eu posso, antes de fazer essa mistura, posso fazer uma outra coisa. Posso fazer uma pré-junção para eu ver como é que ficou a coisa. Vou deixar meu gravador fechado.
Confirma o fim do programa?
F.
Quer salvar o arquivo?
F.
Ok, arquivo salvo. Fim do programa.
Vou então agora ao juntador de arquivos.
O que você deseja?
M.
Qual a letra do programa de
J? Juntador de arquivos WAV. Informe o nome do arquivo WAV de destino.
Vou criar um arquivo chamado x.wave.
x.wav. Nome do diretório que contém os arquivos.
Se eu apertar Enter, é o diretório atual.
Nome do arquivo a juntar.
Eu vou juntar o arquivo chamado A.
A.wav. Ok, nome do arquivo a juntar. B.wav. Ok, nome do arquivo a juntar. C.wav.
Bom, eu estou digitando o nome dos arquivos, eu poderia naturalmente utilizar as setas para selecionar a partir dos arquivos do computador.
Ok, nome do arquivo a juntar.
No último arquivo apertamos Escape.
Fim do programa.
Dois votos. O que você deseja?
E foi gerado então um arquivo chamado x.wave, que nós podemos tocar através do processador de multimídia.
M.
MediaVox.
A.
Informe o nome do arquivo.
x.wav.
Ok.
1, 2, 3, experiência. Uau! Gravar com um DOSVOX é muito fácil. Então, uma gravação bastante simples. Claro, isso pode ser utilizado, por exemplo, para produzir teatrinhos em atividades escolares. Pode ser utilizado como registro de aula, pode ser utilizado para inúmeras funcionalidades. Claro, se você desejar, vai utilizar o gravador de som para fazer uma junção melhor, fazer fade in, fade out, ou seja, fazer com que o som ao início aumente, depois ao final ele diminua, vai introduzir fundos sonoros e assim por diante. Bem, o processamento multimídia é extremamente versátil e eu acho que o limite é a imaginação da pessoa. Com isso, a gente então conclui essa nossa visão geral sobre os utilitários multimídia do sistema DOSVOX.